Ciência de A a Z, um podcast para apresentar os diversos tipos de ciências e saberes da humanidade. Vamos juntos nesse universo multidisciplinar para descobrir quais são as diversas áreas de pesquisa e seus profissionais. São muitos saberes que a humanidade possui. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento.
Uma ciência dedicada a estudar os alimentos que nós consumimos. Estudar desde a sua matéria-prima, seu processamento, até a chegada na nossa mesa para o consumo. A ciência dos alimentos é a área da pesquisa focada em entender toda a transformação do alimento e aperfeiçoá-lo. Nesse episódio, conversamos com a Flávia Barbosa, pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, que nos ajuda a entender quem são os cientistas dos alimentos e como essa ciência é fundamental para a nossa sociedade. Vem com a gente saborear mais um saber da humanidade. Eu sou o Diego Santana, seu host nessa jornada de conhecimento. E aí, pessoal, estamos de volta em mais um episódio do Ciência de A a Z. Hoje a gente vai falar de alimentos, né? Mas o nosso podcast é sobre ciência, né? Então a gente casou um episódio interessante para falar de ciência dos alimentos. A gente está com uma convidada especial aqui, que é a Flávia. Ela vai explicar para a gente quem que é esse profissional, o que que estuda. Será que a gente fica na cozinha olhando para a comida, as melhores formas de fritar um frango, né? Ou não? Tem muito mais acerca disso aí, né? A química do alimento, a nutrição dentro dele, né? A diferença disso para outras profissões que lidam com a alimentação humana também. Então, a Flávia é uma pessoa super legal aí que vai falar para a gente tudo isso de uma ciência que é tão nova para muita gente, né? Eu mesmo desconhecia esse profissional, a gente tinha ouvido falar das pessoas que trabalham com isso, mas eu acho que é importante a gente descobrir um pouquinho. Então, o que é a ciência dos alimentos? Para começar, Flávia, seja bem-vinda ao Ciência de A a Z. E fala pra gente quem que é você, como é que você se tornou uma cientista dos alimentos? É esse que é o termo mesmo? Cientista dos alimentos? Vocês têm é tecnólogo, tem um outro termo, né? Como é que foi sua formação e treinamento para chegar nessa área da pesquisa?
Bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho dessa área, que realmente é uma área que muita gente não conhece. É muito comum quando eu falo que sou cientista de alimentos, as pessoas falarem, ah, é nutrição, é engenharia? E é a pergunta que acho que a gente mais escuta é essa. Então é bem legal ter a oportunidade de explicar um pouco para as pessoas o que é essa área, né? Então, assim, eu sou formada em Ciência e Tecnologia de Alimentos, esse é o nome do curso. A minha graduação foi na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, logo em seguida, eu já emendei o mestrado em Ciência dos Alimentos e agora eu estou fazendo doutorado em Ciência dos Alimentos também, tudo na Federal de Santa Catarina. E a minha área de pesquisa é a nanotecnologia aplicada a alimentos, tá? E eu também trabalho com divulgação científica. Então, eu sou colaboradora do canal Nunca Vi um Cientista, que é um canal dirigido pela Ana Bonassi e Laura de Freitas, que tem conta no YouTube, Instagram, Facebook. E aí eu ajudo elaborando roteiros sobre ciência dos alimentos, justamente. A ideia é tentar desmistificar algumas coisas. As pessoas têm uma ideia de que a indústria ela é a maior vilã da alimentação, que existem alimentos mocinhos e alimentos vilões, tem coisa que a gente não pode comer nunca e coisa que tem que comer sempre. Então, a gente tenta levar informações mais confiáveis em relação à alimentação. Então, a divulgação científica foi um entusiasmo meu para tentar trazer informações mais confiáveis. E aí, como que eu me tornei, então, cientista de alimentos? Eu sempre me interessei muito por alimento. E, na realidade, eu acho que a minha motivação teve relação com a dança. Eu sou bailarina também. E aí, eu já dançava e eu percebia nitidamente o quanto a alimentação afetava o meu desempenho na dança. E isso me fez ter muita curiosidade de entender mais sobre os alimentos, sobre o que, que eu estava consumindo, de que forma aquilo podia afetar o meu organismo, enfim. E aí eu comecei a buscar mais informações sobre alimentos, então eu era assim a louca de ficar lendo tabela nutricional, ingredientes, e eu queria muito entender mais sobre aquilo que estava ali escrito naquele rótulo, o porquê que cada ingrediente estava ali, qual era a função de cada um daqueles ingredientes. E aí isso me fez buscar o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então eu fui pesquisando, cheguei nesse curso e decidi fazer. Não foi um processo linear, tá? Eu cheguei a fazer dois outros cursos antes de ir para Ciência e Tecnologia de Alimentos, então foi a terceira graduação que eu entrei. E aí realmente adorei, me apaixonei pela área e fui fundo, tô aí já no doutorado. E aí durante a graduação eu fui me envolvendo, né, com iniciação científica, monitoria, e foi aí que veio o meu contato com a nanotecnologia aplicada a alimentos, foi na iniciação científica. Então eu estava ainda na graduação, comecei a pesquisar sobre isso, e aí acabou, é uma área incrível, tem muita coisa a ser desenvolvida ainda, e aí acabei indo fazendo TCC nessa área, e meu mestrado foi nessa área, e agora no doutorado a gente também está trabalhando nessa área.
Contribua com o nosso projeto Adote um Cientista. Visite padrim.com.br/ciência e ajude cientistas do Laboratório Mapinguari a realizarem suas pesquisas através do nosso podcast. Você pode começar ajudando a partir de R$1. Você também pode doar através do nosso Pix. Nossa chave é mapinguariufms@gmail.com. Faça você também a diferença para um cientista e para a ciência do Brasil.
Muito legal. Nossa, então tem muita coisa para fazer, muita coisa que se estuda em ciência dos alimentos, né? Além do que a gente imagina, realmente. Eu acho que está fora da perspectiva de muitas pessoas na sociedade sobre como que atua, quem que é o cientista dos alimentos, né? Então, assim, obviamente a ciência dos alimentos, ela vai lidar com o que a gente come, né? Com a nossa comida, né? Mas eu imagino que deve ser um pouco mais complicado do que apenas experimentar o que que a gente come, o que que vai ser nossa alimentação, né? Então, pra gente começar de uma forma simples, né? O que que estuda nessa área do conhecimento? O que que o cientista dos alimentos pesquisa?
Olha, com certeza é mais complicado do que só experimentar os alimentos. Embora, só para eu já chamar a galera aí para o curso, é um curso que a gente tem muita aula prática, que no final a gente faz ali o nosso rango, tá? Então a gente tem algumas disciplinas, assim, que no final da aula, às vezes, tem churrasco, tem hambúrguer, tem pão de queijo, tem sorvete. Então rola isso também, tem muita ciência por trás disso também. Mas de fato não é só isso, né? Bem que a gente teria muito prazer se todas as aulas a gente tivesse uma super refeição no final da aula, mas não é bem assim, tem muito chão pra gente caminhar até chegar nesse ponto. Então assim, vou começar do princípio. A graduação que eu fiz foi em Ciência e Tecnologia de Alimentos. E aí basicamente a gente estuda o alimento desde a matéria-prima até chegar na mesa do consumidor. Então, assim, todas as vertentes que envolvem a transformação do alimento é papel do cientista de alimentos, é isso que a gente vai estudar. Desde a matéria-prima até chegar lá na mesa do consumidor para ser consumido. Tudo que passa, todas as transformações, todas as etapas envolvidas aí, a gente vai estudar. Então, assim, no início o curso ele tem muito cálculo, muita física, muita química. O nosso curso, ele, química mesmo, é até o final do curso praticamente, é muita química. Isso às vezes surpreende algumas pessoas que ingressam, porque a gente pensa, ah, ciência dos alimentos, então eu vou chegar lá e experimentar umas comidas, né? E tem muito chão aí, tem que estudar muito para chegar nessas matérias que são mais aplicadas, assim. E além dessas disciplinas de cálculo, física, química, a gente tem também muitas disciplinas de biologia. Então, biologia celular, fisiologia humana, anatomia humana, bioquímica humana, a gente estuda bastante isso também. Afinal de contas, a alimentação ela vai interferir no nosso organismo, né? Então, a gente precisa ter toda essa base para entender com o que a gente está lidando, de que forma isso pode afetar também o ser humano. Então, é um curso muito interdisciplinar. A gente vai ter tanto a parte de biologia muito forte, quanto essa parte de exatas também muito forte. Então, é um curso que tem que estudar bastante, né? Enfim, todo curso tem que estudar bastante se você quer ser um bom profissional, né? A realidade é essa. Mas não dá para chegar lá achando que, enfim, vai ser só um tipo de matéria. É um curso bem multidisciplinar que vai ter vários tipos de matérias ali no começo. E aí depois começa, de fato, a parte mais aplicada. Então, assim, uma base muito forte do curso é bioquímica de alimentos, que é realmente a gente entender... a ciência por trás ali dos alimentos, todas as reações que ocorrem quando a gente manipula um alimento, quando a gente aquece, quando a gente congela, quando a gente mistura um alimento com o outro, porque já ocorrem modificações químicas ali. Então, a bioquímica de alimentos ela é uma base para todo o restante do curso. Então, é uma matéria que a gente tem que estudar muito, é uma matéria bem assim, base mesmo para o nosso curso, entender toda a ciência, toda a química que está rolando ali cada vez que a gente está na cozinha fazendo algum alimento. E aí, depois, a gente tem várias outras disciplinas bem aplicadas também. O curso ele é muito prático, então a gente tem muita disciplina em laboratório, ali na UFES, que a gente tem várias disciplinas em laboratório. Então, a gente estuda, por exemplo, microbiologia de alimentos. A gente vai estudar tanto a parte teórica, que é entender a questão de intoxicação alimentar, de infecção alimentar, entender um pouco mais sobre o que as bactérias causam nos alimentos, porque não necessariamente é algo ruim, algumas bactérias podem até beneficiar ali algum alimento. Então, a gente vai estudar tudo isso. E tem a parte prática também, que aí a gente vai para o laboratório e faz uma análise no alimento, a gente vê como que a gente vai descobrir se aquele alimento está contaminado, se aquele alimento tem alguma bactéria ou não, se está dentro do que a legislação de alimentos pede. Então tudo isso a gente estuda. Microscopia de alimentos também, que é realmente olhar ali o alimento no microscópio. Não sei se a galera aí já ouviu falar, mas muita gente se assusta em saber que alguns alimentos podem ter, por exemplo, fragmentos de insetos ou fragmentos de pelo de roedor. E aí é na microscopia de alimentos que a gente estuda bastante isso. Então a gente vê quais análises que a gente tem que fazer para avaliar se aquele alimento tem algum fragmento. Porque não é uma coisa que a gente vai pegar um chocolate, olhar e falar, nossa, tem um fragmento de formiga aqui. Então, a gente tem que fazer um preparo todo dessa amostra, né? Que é uma coisa bem química, para depois chegar no microscópio e fazer essa avaliação. E aí, é isso que a gente estuda também, na parte de microscopia de alimentos. Análise química de alimentos, que a gente vai estudar diferentes análises para ver a composição do alimento, toda a parte físico-química. A gente aprende algumas análises para detectar se tem alguma fraude naquele alimento ou não, né? Se alguém colocou alguma coisa ali que não deveria ter colocado. Então, a gente estuda também toda essa parte de análise química. Então, ele é um curso bem, assim, bem prático mesmo, bem de ir para o laboratório. Aprende a fazer tabela nutricional. A gente entende muito bem o que são todos aqueles ingredientes, o porquê que cada um está ali, o que são aqueles aditivos, por que a galera coloca, qual é a quantidade que coloca em cada tipo de alimento. E aí, mais para o final do curso, a gente chega na parte das tecnologias. Aí a gente tem uma disciplina para cada categoria de alimentos. Então, a gente vai ter tecnologia de carnes e derivados, tecnologia de leites e derivados, óleos e gorduras, frutas e hortaliças, pescados, cereais, processos fermentativos. Então, a gente tem uma disciplina para cada categoria de alimentos, porque os alimentos são muito diferentes, né? Então, não tem como a gente se aprofundar fazendo uma disciplina só falando sobre tecnologia. A gente vai ter que estudar sobre o que se faz em cada tipo de alimento. E aí, nessas disciplinas, a gente aprende muito a parte mais industrial mesmo, o que a indústria faz, quais são os processos feitos naqueles tipos de alimentos, quais aditivos são aceitos, por que que esses aditivos são necessários, por que que eles estão ali. E a gente também vai para uma parte prática, que é realmente desenvolver um produto ali. A gente coloca a mão na massa, a gente tem ali na UFES que a gente tem, por exemplo, uma usina de alimentos, que a gente tem vários equipamentos que são muito semelhantes aos equipamentos da indústria. Então, a gente coloca a mão na massa mesmo para produzir esses alimentos, ver como que é feito e todo o cuidado que tem que ter ao fazer esse tipo de alimento. E outra coisa que a gente estuda é a parte de gestão da qualidade na indústria, que são ferramentas que a indústria precisa ter, exigido pela legislação. Então, são ferramentas que a indústria tem que ter implementado na indústria para garantir que o produto final tenha qualidade, seja seguro e tenha qualidade para o consumidor. Então, a gente estuda muito essa parte também, que é uma das áreas de atuação aí do cientista de alimentos.
É muita coisa para fazer.
É muita coisa.
Legal, legal. É bom saber que tem um profissional específico, não preocupado apenas com qualidade do alimento, como você mencionou, né? Mas com todo esse processo de como ele vai mudar, né? Acho que isso é muito interessante. Eu acho que isso, inclusive, traz minha próxima pergunta, porque, assim, pelo que você está falando, vocês trabalham apenas com alimentação humana. Correto isso, né? Acho que o zootecnista, o veterinário, vão mexer com alimentação animal e outras coisas. Mas a alimentação humana é o foco do cientista de alimento. Mas outras áreas também lidam com a alimentação humana, né? A nutrição, né? A engenharia dos alimentos. Qual que é a principal diferença do cientista dos alimentos para essas outras áreas que lidam com a alimentação também?
Tem diferença entre engenharia de alimentos, nutrição e ciência dos alimentos. Como eu falei, essa é uma pergunta que a gente escuta muito. E normalmente é a ciência dos alimentos que não é muito conhecida. A galera já ouviu falar em engenharia, já ouviu falar em nutrição, mas a ciência dos alimentos o pessoal fica meio perdido. Eu tenho, inclusive, parentes, tá? Até hoje, que falam que eu sou engenheira de alimentos ou que eu sou nutricionista. Vão me apresentar para alguém para falar minha profissão. E aí falam que eu sou engenheira ou nutricionista, enfim. E aí eu sempre tento corrigir, porque a gente tem que fazer o curso ficar um pouco mais conhecido, né? Mas, assim, ó, a diferença principal seria a seguinte. O engenheiro de alimentos é uma engenharia, então, assim, no curso vai ter muito mais cálculo, muito mais física. E o foco do engenheiro de alimentos é no processo. Então, assim, eles vão projetar equipamentos, eles vão pensar em diferentes tipos de processamento dos alimentos, pensando mais na parte de maquinário mesmo, sabe? Então, essa é a parte que é o maior foco do engenheiro de alimentos. O cientista de alimentos, o foco é no alimento, é no produto. Então, a gente não vai... A gente vai, por exemplo, desenvolver um produto, mas a gente não vai desenvolver o equipamento para fazer esse produto, tá? Então, acho que essa seria a principal diferença. O engenheiro de alimentos, ele tem um foco maior no processo em si, enquanto o cientista de alimentos é um foco maior no alimento mesmo. Então, essa é a principal diferença. O nutricionista, ele vai estudar a interação desse alimento com o organismo. Então, é uma área da saúde, né? Então, o curso em si vai ser bem diferente. Eles vão ter muito mais da parte de biológica, assim, entendendo muito mais de bioquímica humana, porque o foco deles é justamente entender o que, que esse alimento vai afetar no organismo, né? Então, esse seria mais o foco do nutricionista. E, então, assim, prescrever, por exemplo, um plano alimentar. Por mais que eu entenda muito de alimentos, eu não posso prescrever um plano alimentar para alguém, porque isso é papel do nutricionista. É ele que entende como que isso vai interagir no corpo. Eu entendo do alimento. Eu entendo do que um alimento, quando eu misturo com outro, o que acontece, quando eu aqueço, o que acontece, quando congelo, o que acontece, o que são aqueles aditivos que estão ali, em que quantidade eles estão ali, se eles são seguros ou não, enfim, óbvio que se estão ali, são, né, porque tem uma legislação por trás que garante isso, mas essa parte é a nossa parte. Agora, prescrever uma dieta e tal, aí isso é papel do nutricionista, porque é ele que vai entender a interação com o corpo humano.
É como se o cientista do alimento, ele consegue decifrar a comida mesmo, né? Aqui tem tantas calorias, aqui tem tanto de proteína e tudo mais, mas é o nutricionista que vai falar, você precisa de tantas calorias e de tantas...
Isso, exatamente. É ele que vai saber a necessidade. E, assim, é algo muito individualizado, né? Eu percebo que as pessoas também têm uma ideia, assim, de que tem uma receita pronta. Ah, se eu comer isso, tá tudo certo, eu vou ser super saudável. E não é assim, senão nem precisaria da nutrição, né? A nutrição existe justamente porque cada pessoa tem um organismo, tem um estilo de vida, tem as suas particularidades e suas necessidades. Então, para saber o que cada pessoa pode e deve consumir para ter aí saúde, né? Porque é uma profissão da saúde, isso aí é total papel do nutricionista. O alimento é com a gente, o alimento em si, né? Esse produto a gente que vai... É mais a área do cientista de alimentos. Agora, a interação com o corpo, aí vai ser realmente a parte do nutricionista. E a parte de equipamento, aí é do engenheiro de alimentos.
Sim, então o engenheiro de alimentos, ele otimiza a produção. Vocês otimizam o alimento em si, né? Otimiza pelo menos o conhecimento dele. E o nutricionista vai otimizar a nossa nutrição humana propriamente dita, né?
Isso. E são áreas complementares, né? A gente percebe que uma vai complementar a outra.
E interessante esse termo que eu usei aqui de otimizar o alimento, né? Porque, como você mencionou no começo, você usa nanotecnologia nos seus trabalhos de ciência dos alimentos, né? E é para otimizar o alimento que você usa nanotecnologia, né? Explica um pouquinho melhor para a gente, né? Você está trabalhando com uma barrinha de cereal que vai sair a armadura do Homem de Ferro ali dentro, ou aquele capacete do Star-Lord que eu vou poder, sei lá, respirar debaixo d'água. Me explica, porque para a gente nanotecnologia é uma coisa da física, né? Às vezes da química também ali, mas isso está na minha comida?
Vamos lá, então. Realmente, a nanotecnologia ela é uma ciência muito multidisciplinar. Ela está em tudo. Então, a gente vai ver em eletrônicos e a gente vai ver na comida também. Então, ela está ocupando aí todas as áreas, né, de conhecimento. E não vai ficar fora da área de alimentos, certamente. Então, assim, vamos começar entendendo o que é a nanotecnologia. A nanotecnologia ela é a ciência que ela estuda materiais em escala nanométrica. E aí esse prefixo nano, ele vem de pequeno mesmo. A gente está falando da bilionésima parte de um metro. Então, só para a gente ter uma noção, uma folha de jornal, ela tem cerca de 100 mil nanômetros de espessura. Então, só para a gente ter uma noção aí do quão pequeno a gente está falando quando a gente está falando de tamanho nanométrico. E aí, como que isso se aplica a alimentos, né? Acho que esse aí é o grande mistério quando a gente fala de nanotecnologia aplicada a alimentos. O que acontece é o seguinte, quando a gente diminui o tamanho desse material até deixar ele tão pequeno a ponto de se encaixar ali no tamanho nanométrico, acontecem alterações nas propriedades desse material. E aí, essas alterações, elas podem auxiliar na produção de alimentos que tenham melhores características e melhores aplicabilidades. Então, um exemplo é que a gente pode conseguir aumentar a estabilidade de alguns compostos naturais para conseguir substituir compostos sintéticos que normalmente estão nas formulações dos alimentos. Aí eu vou dar até puxar essa puxadinho aqui para minha pesquisa de mestrado, e até no meu TCC também trabalhei um pouco com isso, foi com nanoencapsulamento de óleo de palma bruto. O óleo de palma bruto, ele é o azeite de dendê, conhecido como azeite de dendê, muito comum lá na Bahia, e a gente fala bruto porque ele não passou pelo processo de refino, então é realmente aquele óleo que é extraído, não foi refinado, e é aquele óleo que a gente vai utilizar. Esse óleo, ele tem uma coloração bem forte, bem laranja, assim. E essa coloração vem de um composto chamado beta-caroteno. Esse composto, ele é um corante natural, por isso que o óleo tem essa coloração tão forte. E ele tem também uma ação antioxidante. E ele também pode ser convertido em vitamina A no nosso organismo. Então, ele é um composto, assim, que tem várias funções interessantes aí. Ele é muito conhecido por estar na cenoura. Muita gente pega a cenoura e sabe que ali tem beta-caroteno. É esse mesmo composto que tem ali no óleo de palma. Só que aí, se vocês repararem, sempre que a gente vai pegar a maioria das vezes, né, que a gente pega algum alimento industrializado, a gente vê ali aditivos sintéticos, antioxidante sintético, algum corante sintético. Por que isso, né? Se a gente tem corantes naturais na natureza, se a gente tem antioxidantes naturais também, por que usar o sintético? É porque esses naturais, eles não são estáveis. Então, quando a gente processa ou armazena o alimento, eles degradam. Ele vai perder a coloração e ele vai perder a função. Então,
Achei que era quase de preço.
Não é. É por causa da funcionalidade, não vai funcionar, tá? Então, assim, esse corante, por exemplo, beta-caroteno, que é esse que tem no óleo de palma, na cenoura, ele é um corante que ele degrada quando exposto ao oxigênio. E aí, como que a gente vai fazer um processo sem ter contato com o oxigênio? Fica muito difícil, né? Temperatura elevada também vai ajudar a degradar, vai ajudar a perder a função antioxidante. Então, assim, ele vai perdendo, ele vai degradando. A gente não consegue manter ele estável durante o processamento e o armazenamento. E um alimento industrializado, uma das características é justamente ter um armazenamento maior, né? Ter uma vida de prateleira maior. Então, por conta disso, os aditivos sintéticos são utilizados, porque eles conseguem trazer essa estabilidade. Qual que é a ideia da nanotecnologia se encaixar nisso aí? É conseguir proteger esse composto, né, aumentar a estabilidade dele, para quem sabe possibilitar a aplicação dele no lugar desses aditivos sintéticos. Então, assim, o óleo de palma, por exemplo, ele é um ingrediente muito comum em diversos alimentos industrializados. Mas muitas vezes a gente vê o óleo de palma mais um antioxidante sintético. Então, se a gente consegue proteger algo que já está ali naquele óleo, a gente pode conseguir não precisar mais utilizar esse antioxidante sintético. Então, assim, no meu trabalho de mestrado, a gente fez um nanoencapsulamento, que é basicamente encapsular mesmo, colocar como se fosse numa cápsula esse óleo, fazer essa cápsula ficar num tamanho bem pequeno, a ponto de ser o tamanho nanométrico. Então, basicamente, seria quebrar essa cápsula em tamanhos bem pequenininhos para a gente ter nanocápsulas. E aí, a gente consegue aumentar essa estabilidade e fazer com que tenha uma durabilidade maior, uma estabilidade melhor em relação à temperatura, exposição à luz, exposição ao oxigênio, para que ele não degrade. E aí, o que eu utilizei no meu mestrado foi a farinha do albedo do maracujá. O albedo do maracujá é aquela partezinha branca. Quando a gente abre, assim, o maracujá, tem a polpa, que normalmente é o que a gente usa, e tem uma partezinha branca, assim, bem anexa à casca, né? A casca é mais amarela e tem uma partezinha branca. Aquela parte branca, ela normalmente é descartada. Muitas vezes as pessoas não consomem. Na indústria, normalmente o maracujá, ele vai ser utilizado para suco, ou para néctar, ou para geleia, então também não vai utilizar essa parte. E a ideia foi pegar essa parte para usar para ser a cápsula do óleo de palma. Então, o nanoencapsulamento é isso. Não é nada tão mirabolante quanto a armadura aí dos super-heróis, mas a ideia é essa, conseguir aumentar a estabilidade para conseguir substituir esses aditivos sintéticos, né? Usar mais o que a gente tem na natureza.
Muito legal, muito bom mesmo. Tomara que a gente consiga fazer isso aí para um monte de alimento que a gente tem que fazer a parte sintética transformar na parte natural, né? Eu acho que, inclusive, como marketing mesmo, né? Hoje em dia a gente vê essas coisas artificiais, assusta um pouco a gente, né? Acho que você pode me dizer melhor que ninguém, que às vezes não, é só porque é necessário, mas às vezes como marketing fala assim, não, agora é tudo natural, que deve assustar menos as pessoas na hora de consumir um produto, né?
As pessoas, elas têm uma ideia muito forte de que o que é natural é mais saudável. Nem sempre isso é verdade, né? Você é biólogo, né? Vai saber até melhor que eu, mas a gente tem coisas na natureza que não são saudáveis, né? Que não, pro ser humano não vão ser saudáveis. Então, nem sempre o que é natural é mais saudável. Mas lógico, existe esse apelo do consumidor atualmente, né? De tentar usar mais as coisas da natureza. E muitas vezes essas coisas já são ingredientes dos alimentos. Então, claro que é vantajoso a gente tentar utilizar tudo que o alimento tem, né? Conseguir aproveitar tudo que esse alimento tem. Então, é mais nesse sentido. Não que os aditivos sintéticos não sejam seguros, né? Tem muito estudo por trás, tem uma legislação por trás também, que vai definir qual é a quantidade que pode ser adicionada. Tem muito estudo para definir se isso vai trazer algum malefício à saúde. Então, tudo isso é levado em conta na hora de fazer essa regulamentação. Então, não é que não seja seguro, mas claro que é sempre interessante a gente tentar usar mais do que a gente já usa, né? O alimento, enfim, ele vai ter esse ingrediente. Então, se a gente conseguir aumentar essa estabilidade, né? Se a gente conseguir trazer esse apelo de ser um alimento mais próximo mesmo do que a gente tem na natureza, é claro que é interessante. E assim, a nanotecnologia, ela serve para outras coisas também. Vou dar só mais um exemplo aqui, porque tem muita aplicação, tá? Mas vamos dizer assim, se a gente quer enriquecer um alimento, eu quero fazer um leite, aí eu quero enriquecer ele, sei lá, com ômega 3, alguma coisa assim, né? Eu posso usar óleo de peixe para fazer isso. Só que imagina só como que seria colocar óleo de peixe no leite. Ia ficar horrível. Primeiro que o gosto provavelmente seria horroroso, o consumidor ia pegar aquilo ali, ia tomar e falar, não tem a menor condição, isso aqui deve estar estragado, não é possível. Então, causaria, obviamente, uma rejeição desse consumidor, né? E fora que o leite, ele tem muita água, então o óleo não teria uma boa mistura com esse leite, então ficaria ali algum tipo de sedimentação certamente também, ia ter uma separação de fases, né? Porque óleo e água não se misturam. Então dá para fazer também esse nanoencapsulamento, e aí a gente pode usar como cápsula algum material que tenha afinidade tanto com a água quanto com o óleo, para conseguir permitir que eles se misturem e que seja um material que consiga mascarar o sabor do óleo de peixe. Então seria uma forma também de enriquecer um alimento sem que fique insuportável de ser consumido.
Muito bem, tomara que isso consiga, porque eu não quero sentir óleo de peixe no meu leite. Muito legal. Flávia, e como que a gente faz para se tornar um cientista dos alimentos? Né? Tem um caminho específico para isso? Tem uma graduação? Ou depende do após? Tem para eu ser chamado para trabalhar, para ser um cientista dos alimentos?
Para ser cientista de alimentos, aí o caminho é a graduação. Então, a gente tem a graduação mesmo de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Eu até olhei algumas universidades, assim, tem aqui na Federal de Santa Catarina, né, que foi onde eu fiz o curso, mas tem também em Mato Grosso, tem no Pará, tem em Minas Gerais, tem em São Paulo. No Rio de Janeiro, eu acho que tem um Instituto Federal também, no Espírito Santo também. É bom confirmar, tá, gente? Eu só busquei, assim, por alto alguns lugares que tem o curso. Mas o caminho seria esse, seria fazer uma graduação. Em alguns locais também se chama tecnologia de alimentos apenas. Mas a área de atuação vai ser bem, bem semelhante, o curso também, o currículo é bem semelhante. Então, quem quiser ir para essa área, seria isso. Mas, assim, você também tem como fazer graduação em alguma outra área e se especializar, fazer um mestrado, um doutorado em ciência dos alimentos. Então, eu posso, por exemplo, ser um químico que eu quero aplicar isso em ciência dos alimentos. Aí eu posso ir lá e fazer uma pós-graduação nessa área. No caso, um mestrado e um doutorado, e fazer pesquisas nessa área. Claro que você não vai ter o título de cientista de alimentos, então algumas atuações você não vai poder exercer, mas tem como fazer pesquisas. Por exemplo, se eu quiser pesquisar nanotecnologia aplicada a alimentos, não necessariamente eu preciso ser um cientista de alimentos. Eu posso ter feito, sei lá, nutrição, química, algum outro curso afim, e fazer o meu mestrado e doutorado em ciência dos alimentos para conseguir pesquisar aplicando isso em alimentos. Então tem essa possibilidade também.
Existe a profissão cientista dos alimentos? Ela é reconhecida?
Existe a profissão. A gente não tem um conselho ainda. O nosso conselho, ele é o Conselho Regional de Química. Normalmente é o que a gente se filia. Mas ainda não existe o conselho de cientista de alimentos mesmo. A profissão é reconhecida, os cursos são reconhecidos pelo MEC, enfim.
Ah, legal. Perfeito. Então, já que existe essa profissão, tem cursos específicos para isso, né? Onde que atua, então, onde trabalham os cientistas dos alimentos, né? Você falou, você está na área acadêmica, você faz pesquisa, você é uma pesquisadora, mas tem uma absorção profissional no mercado de trabalho para esse cientista?
Tem sim. Uma grande atuação é na indústria, né? E aí a gente já vê que tem uma boa absorção, porque olha o tanto de indústria, né? O tanto de estabelecimentos que trabalham com alimentos que a gente vê por aí. E, assim, é uma coisa que sempre vai existir, porque as pessoas sempre vão se alimentar. Então, a gente tem esse forte, né, de trabalhar na indústria. E aí pode ser trabalhando, pensando na conservação dos alimentos, no desenvolvimento de novos produtos para a indústria, no controle de qualidade, então fiscalizar, implementar ferramentas que garantam que esse alimento está saindo dali com a qualidade, com a segurança que é necessário. Em laboratório de análise de alimentos, muitas vezes esses laboratórios têm até na própria indústria, porque a gente sempre tem que, quando a gente está numa indústria manipulando alimentos de forma periódica, tem que ser feita análise de alimentos para ver se está de acordo com a legislação. Então, pode-se trabalhar também no próprio laboratório para fazer essas análises, né? Então, existem laboratórios específicos para isso. E, às vezes, a própria indústria tem também um laboratório para auxiliar ali no desenvolvimento dos produtos, no controle desses produtos também. Então, laboratório também é algo bem, bem forte no nosso curso. Além da indústria, também pode-se trabalhar com consultoria para estabelecimentos da área de alimentos. Então, pode-se elaborar a tabela nutricional, por exemplo, auxiliar na rotulagem. Rotulagem é uma coisa que, na verdade, é bem complexa. Tem muita coisa na legislação que a gente tem que se atentar para fazer o rótulo de um alimento. Então, a gente pode também fazer essa rotulagem, essa tabela nutricional para os estabelecimentos. Um ramo muito forte é empreender. O curso ele dá uma base assim, excepcional para empreendimento. Então, quem tem vontade de empreender nessa área, muito legal. Ali na UFSC que a gente tem, inclusive, uma matéria que é só de planejamento e projeto agroindustrial, que é uma disciplina que a gente se reúne assim, em grupo e a gente tem que desenvolver um produto pensando numa indústria. E a gente faz assim, a planta da indústria, o orçamento que teria que ter, funcionários que iria contratar, parte de marketing também, a gente tem que dar uma olhada para ver como que a gente divulgaria esse produto e o próprio desenvolvimento, qual seria o processo para fazer esse alimento, o que esse alimento tem de bom, por que eu estou fazendo esse alimento, né? O que ele vai oferecer para a população, toda a parte nutricional também a gente avalia. Então, para quem tem vontade também de empreender na área de alimentos, é um curso que vai dar uma base muito boa, porque a gente vai ter todo esse conhecimento da transformação do alimento e a gente também tem matérias específicas que incentivam justamente essa parte de empreender. E aí, claro, tem também a pesquisa e ensino, que também é uma possibilidade, né? Então, eu, por exemplo, nesse momento estou fazendo pesquisa, o que eu faço é o doutorado e também pode, enfim, fazer o mestrado, doutorado, acabar dando aula para esse curso também futuramente. Então, existe também essa parte. E é isso, a absorção profissional tem. Acho que a gente lida com a questão de salário, de muitas vezes não ser tão valorizado quanto poderia. Até, primeiro, por não ser um curso tão conhecido ainda, embora nas indústrias já seja mais conhecido, eles já procuram por esse tipo de profissional, porque já sabem a diferença que esse profissional faz, né, na indústria. Mas, enfim, não é nada, a questão de salário não é nada muito diferente das outras áreas, né? A gente tem esse problema de não ser tão valorizado, a gente está numa fase crítica também no país, né? Então, é um problema, assim, um pouco geral. Mas a absorção tem possibilidade de crescimento e é um curso que tem bastante lugar aí para atuar para quem gosta da área.
Muito bem, vamos melhorar a alimentação humana, descobrir mais o que está dentro do que a gente come e informar isso para as pessoas também, né? Feliz aí de escutar sobre a ciência dos alimentos. Ô Flávia, a gente está chegando no final, mas assim, para deixar uma mensagem para os ouvintes, né? Tem alguma coisa, alguma leitura, um documentário ou qualquer dica também cultural assim, ou do dia a dia para se tornar um cientista dos alimentos, né? Alguma coisa que te inspirou, talvez, que você fala, putz, isso aqui, quando eu percebi, foi importante para minha carreira, minha jornada. O que você indica aí para os nossos ouvintes?
Olha, primeiro acho que eu vou até aproveitar aqui. O que me inspirou, né, como eu falei, foi eu querer entender os alimentos. Então, eu pegava muitas embalagens e lia, assim, de cabo a rabo a embalagem, porque eu queria muito saber o que estava ali, o que era cada coisa. E aí eu aproveito aqui até para falar para a galera, poxa, leiam o rótulo dos alimentos. É muito importante a gente saber o que a gente está consumindo, né? Mesmo que eu não vá entender tudo o que está ali, mas é importante a gente ter uma noção daquilo que a gente tá consumindo, né? Eu tô colocando aquilo dentro do meu corpo, eu preciso saber o que tem ali. E aí, assim, eu acho que vale até uma mensagem da gente não demonizar tanto a indústria, porque existe muito essa demonização da indústria de alimentos. E, assim, é óbvio que é inviável dizer que todo alimento industrializado é saudável, porque não é, muitos não são, mas também é inviável desmerecer a industrialização como se fosse a vilã da alimentação, porque o processamento de alimentos, ele é uma ferramenta que possibilita a gente conseguir alimentos mais seguros e em quantidade suficiente para a população. Claro que o ideal seria que toda a população tivesse acesso a uma dieta que fosse completamente in natura e tudo mais. Seria, né? A gente sabe que os alimentos in natura, eles trazem muitos benefícios, mas essa não é a realidade, a gente não vive num mundo ideal. Então, a industrialização de alimentos muitas vezes é o que permite que a gente consiga ter um alimento que seja seguro, né, que seja bem conservado, que tenha qualidade para toda a população. Então, acho que a gente não precisa demonizar, eu acho que a gente precisa conscientizar e mostrar para as pessoas a importância delas entenderem o que está ali, porque realmente tem muito marketing envolvido também. Então, a gente percebe muito, muitas vezes, um alimento sendo vendido como algo que é um milagre, né? E não é, não tem nada daquilo. E muitas vezes a gente acha que um alimento é completamente vilão, que eu não posso comer de jeito nenhum. E, na verdade, não tem nada demais ali. Então, eu acho que o mais importante não é a gente demonizar algo, e sim a gente tentar compreender um pouco mais, né? Se conscientizar pra gente fazer essa escolha consciente. Então, a partir do momento que eu leio um rótulo e entendo um pouco melhor aquilo ali, eu posso conscientemente escolher. Não, isso aqui eu quero, vou colocar isso aqui no meu corpo, quero fazer isso. Ou não, isso aqui é uma coisa que eu não quero consumir. Então, acho que é bem importante a gente ter essa conscientização, e parte disso é nosso papel, né, como cientistas também, de divulgar um pouco mais essas informações. Então, acho que é bem bacana ter esse canal aqui pra gente também poder falar sobre isso. E aí, assim, pra quem se interessa mais sobre a área, eu vou dar algumas indicações aqui. Eu vou dar uma indicação que é um livro que é bem legal, que se chama O que Einstein disse a seu cozinheiro. É um livro que foi escrito por um químico que é professor de uma universidade da Pensilvânia, se eu não me engano. E nesse livro ele traz várias curiosidades científicas que ocorrem na nossa cozinha. Então ele fala de várias curiosidades, muita coisa que as pessoas nem imaginam que acontece quando a gente está cozinhando. E ele traz também muitas dúvidas que as pessoas mandam para ele, sabe? Ah, por que que isso acontece? Às vezes ele põe umas perguntas assim de algum amigo que brigou com outro, um achando uma coisa da cozinha, o outro achando outra, aí ele vai lá e diz quem tá certo. Então ele traz uma linguagem super acessível, bem divertido, assim, não é uma linguagem técnica, nada disso, mas ele traz várias curiosidades que acontecem aí, que é nada mais é do que a ciência dos alimentos. Então é um livro bem legal. Vou indicar um outro livro também, que é o Armadilhas Camufladas de Ciências, Mitos e Pseudociências em Nossas Vidas. Foi um livro que eu participei junto com um colega meu, que é doutor em ciência dos alimentos também, o Laércio. E a gente escreveu dois capítulos da área de alimentos, justamente falando sobre alguns mitos em alimentos. Então a gente falou um pouco sobre, será que frango tem hormônios? Muita gente acha que frango tem hormônio, aqui no Brasil não existe isso, é proibido, frango não tem hormônio. A diferença na cor dos ovos, será que afeta os nutrientes ali daquele ovo, a qualidade do ovo? A gente falou sobre margarina e manteiga, qual que é a diferença. Falamos sobre alguns tipos de dietas milagrosas, né? O que que elas trazem, se elas funcionam, se elas não funcionam. Enfim, trouxemos aí algumas curiosidades em relação a alimentos. A gente tentou pegar bastante, muitos mitos que a gente vê, que a gente ouve falar, e muitas dúvidas que as pessoas também tiram com a gente. Então a gente fez um compilado, assim, e fizemos dois capítulos ali que ficou bem legal, trouxe várias curiosidades sobre alimentos. E aí, pra quem gosta de TV, eu vou indicar um programa também, que se chama A Fábrica de Comida, que é da National Geographic. É um programa de televisão que eles mostram dentro da indústria, assim. Então, eles mostram bastante a parte de maquinário, como que é feito o produto desde o começo, desde a hora que chega até a hora que sai da indústria. Eles mostram toda a parte do processamento. Então, pra quem tem curiosidade um pouquinho mais, assim, sobre a indústria em si, como que funciona lá dentro mesmo, né, o que que é feito, esse programa dá uma ideia bem legal, assim, ele traz bastante curiosidade também.
Muito bom, muito bom. Eu não vou deixar de indicar coisas também não, porque a gente tá falando de comida, né, e eu acho tão importante a gente se alimentar de forma adequada, ou pelo menos o mais próximo disso, né. E infelizmente, né, com essa crise que o Brasil tá vivendo, o mundo tá vivendo, né, comida tá ficando muito caro, se alimentar bem tá ficando muito caro, né, mas tem opções, né. E para aquelas pessoas que têm acesso, né, segue algumas pessoas que têm alguma influência em tipo de alimentação, né, tipo a Rita Lobo, Paulo Carosella. Elas dão algumas receitas que são saudáveis, que são simples de fazer e que você pode fazer em casa, né? Então eu acho que o mais interessante aqui é você fazer sua própria comida, às vezes, né? Conhecer o que você está cozinhando, conhecer esses produtos que os cientistas dos alimentos pensaram para chegar na sua prateleira, né? Então eu acho que isso aí é bastante interessante da gente fazer a nossa própria comida, né? Entender o que está acontecendo. Fazer um bolo, que tipo de fermentação que você está usando, um pão, né? O tipo de cozimento, de tipo de fritura, o que tem a diferença do forno para uma air fryer, por exemplo. Então eu acho que quando você está fazendo o seu alimento, você está entendendo um pouco desse processo aí também. Talvez te aproxime um pouco dessa ciência também, né? Quem sabe não te empolga para virar um cientista do alimento, dos alimentos, né?
Com certeza. E eu acho que quando a gente prepara o nosso alimento, a gente até presta mais atenção na hora que a gente está comendo, né? A gente presta mais atenção no sabor, assim, a gente avalia um pouco melhor do que quando a gente simplesmente pega uma coisa ali pronta. Então é bem legal a gente ter essa curiosidade de entender o que, que a gente está fazendo na hora que a gente cozinha, né?
Flávia, valeu demais sua participação aqui, foi muito interessante saber sobre a ciência dos alimentos, os profissionais que atuam nela, né, e como é que pode atuar. Valeu mesmo, obrigado por participar do Ciência de A a Z.
Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, parabéns aí pelo podcast, é muito legal a gente ter esse espaço para falar um pouquinho sobre a nossa área de atuação.
Chegamos ao final de mais um episódio. Nos siga no Spotify e na Amazon Music. Assine no Apple Podcast, se inscreva no Google Podcast ou no Castbox e favorite na Deezer. Assim você fica sabendo sempre que sair um episódio novo. Nos ajude divulgando para todos os seus contatos também. E nos siga nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @cienciaaz.